Chegou o momento da quarta cultural aqui na programação da CBN Curitiba. Sempre levamos neste momento até você o que tem de novidade na cidade, as curiosidades, as histórias. Todos nós gostamos disso, né? Além da programação. E hoje temos literatura por aqui. Antônio Tadeu é um dos autores do livro Os Doze Trabalhos de Hércules, que reúne poemas em torno da saga do mito grego Hércules. Esse projeto teve início em 2018, foi apresentado em rádio, em vídeo, show, e agora chega nesse formato livro, configurando o que a equipe produtora da obra chama de projeto 360 graus. Os autores do livro são Antônio Tadeu, Roberto Prado, Mônica Berger e Sérgio Vira-Lobos. Bom, Tusca tem mais informação e vai apresentar o nosso convidado hoje, Tusca.
Exatamente, Joyce. Boa tarde a você, os ouvintes da CBN, desta quarta cultural. Não é simplesmente Antônio Tadeu, é Antônio Tadeu...
Wojciechowski.
Muito bem. Às vezes o pessoal brincando fala Antônio Tadeu, vai que chove.
Vai que chove.
Hoje, esse trocadilho tá caindo.
Nossa. Hoje não, né? Faz uma semana que a gente só vê nuvem negra e pancada de chuva por cima, né?
Bom, a gente está muito feliz em recebê-lo, recebê-lo aqui na CBN, nos nossos estúdios, para falar de literatura e falar desse projeto 360 graus. Vamos começar falando de Hércules. Quem é ou como é esse personagem? É uma versão diferente, latinizada pelos romanos do original grego também? Como funciona isso?
A gente foi... O Hércules faz parte da minha infância, da infância do Sérgio, de todos os autores. Até de vocês, eu acho, com certeza, né? O Hércules pelos desenhos de TV, etc. É. Um personagem assim maravilhoso, né? Que sofre todos os males provocados pelos deuses, né? E depois tem a sua redenção. Então, esse caminho da redenção, como a gente gosta, né? Como um lutador está apanhando, de repente começa a bater, fica a coisa... A gente tem vontade de levantar da cadeira e aplaudir, né? Então, eu acho que é mais ou menos que a gente fez. E como era... Nós tínhamos acesso praticamente aqui na infância à obra do Monteiro Lobato, uhum, né? Que fez muito bacana, aliás, a história dele é muito bacana, e a gente resolveu fazer em versos, contar o mito do herói, né? Em versos. Então, eu achei admirável, assim, eu gostei muito de fazer esse trabalho. Quando o Sérgio me convidou, eu fiquei... Eu digo, pô, Sérgio, Hércules, em verso. Mas depois eu amei, quando eu entrei no coração da história, assim, comecei a pesquisar, né? Então a gente começa a entender melhor os mitos, né? A origem dos mitos, e foi sensacional, é uma das coisas que, assim, que eu tenho o maior orgulho de ter feito.
Você falou isso da questão da origem dos mitos, né? E se baseia em textos mais antigos e tudo mais. Como é que é o texto de vocês? É justamente para tornar acessível para o público atual, dar uma modernizada? Como é que vocês trabalham?
Exatamente isso que você falou, Felipe. Trazer para as novas gerações, né, a possibilidade deles terem acesso à obra. Né? Não só na forma infantil, como Monteiro Lobato propõe, né, no livro dele, infanto-juvenil, né? Mas um enfrentamento mais maduro da obra, né? Então, você vai... Não sei se você já leu, vocês já receberam o livro, mas se vocês não leram, vão ler, né? Aí vocês vão entender melhor o que a gente tentou fazer. Eu tentei colocar os versos mais bonitos que eu podia imaginar em relação a essa história. Eu centrei fogo nos versos decassílabos, né? Os clássicos, e mandei bala. E foi muito divertido, porque você, né, escrever em 10 sílabas, cada frase com 10 sílabas, com rimas, com musicalidade, com ritmo, dentro, né, obedecendo o ritmo sáfico, o ritmo heróico, né, com 4, 6, 10, ou com sílabas na 4, na sexta, na oitava, na décima, várias variações. Né? Então, é um exercício matemático, quase, né, de fazer esses versos. Né? O Sérgio já foi mais no verso livre, o Beco no verso livre, a Mônica foi mais ou menos numa prosa poética, né? Mas acho que ficou um livro muito divertido. Eu li ontem, acordei com o livro na mão, né? Na segunda-feira foi o lançamento lá no Onca, né? E daí peguei o livro de manhã, ontem de manhã, dei uma lida nele todinho. Nossa, eu digo, nossa, o trabalho gráfico, eu não conhecia o trabalho gráfico que tinha sido feito, né? Eu acho que a impressão do livro ficou bonita, né? Com esse tom vermelho, os desenhos, né? Acho que tudo ficou muito bonito, o papel utilizado no livro, a impressão, tudo uma coisa de muita qualidade. E eu gosto disso porque eu também faço nos meus livros, né? Que eu já lancei 42 livros, e eu gosto de fazer esses trabalhos gráficos no, nos meus livros, porque eu acho que é uma, acrescenta, abre para mais leituras, né? Quando você tem um artista gráfico trabalhando junto com você.
Aliás, você comentou, o Tusca vai também aqui já participar da conversa, mas aproveitando que você falou sobre possibilitar mais essa leitura. A gente está num tempo que hoje as pessoas falam que pouca gente lê, que procura-se linguagem mais rápida, textos mais curtos. Qual é o desafio também nesse sentido?
Isso. Sempre foi assim. As pessoas dizem que as pessoas não leem mais. Nunca leram. Um bando analfabeto, preguiçoso, que não faz nada por si, nem imagine pelos outros. É? Um bando de invejoso, qualquer pessoa que faz é vítima da maldade dessa gente, que só sabe falar mal, né? Não tem a menor condição crítica de fazer nada, basta você ver o que está acontecendo no Brasil hoje. Tem os caras trazendo que a Terra é plana, em 2022... Com os navios, com James, com os telescópios maravilhosos que nós temos, com tudo, o pessoal ainda falando em terra plana, contra a vacina. O que eu esperar que esse cara leia um livro meu? Esse cara tem mais é que ser guardado, botar numa coleira e ser guardado a salvo da sociedade, pô.
Seu plano recheado de maldade e vingança era simples e sutil. No oitavo trabalho, elevou a 1000 o grau de dor, suor e dificuldade. Um trecho do capítulo Éguas de Diomedes, do Antônio Tadeu Wojcicki.
É que, veja bem, o Hércules é um filho bastardo. A Hera fica como sendo mãe. Zeus traiu a Hera, né? Então ela fica com ódio do filho. E ela quer matar o filho, de qualquer jeito. Então, os 12 trabalhos começam com a penitência. Ele tinha acabado de matar os filhos, porque ela enlouquece ele, e ele mata os filhos, né? E daí começa o trabalho de redenção dele, que é se redimir dos pecados que cometeu, inclusive a morte dos centauros. E daí os trabalhos vão ficando cada vez mais violentos, cada vez... A tentativa era que agora ele vai morrer. No oitavo já estava num grau de dificuldade, né, imenso. E o grau máximo de dificuldade, que também é meu texto, é Cérebro capturado, que é quando ele desce ao inferno e vai buscar o cão, o Cérebro, o cão de 3 cabeças, né? Porque eles achavam que ninguém escapava de lá. Mas, felizmente, o nosso herói, né? Como todo bom herói, escapa de todas as dificuldades e se redime dos pecados.
Você falou de 42 livros publicados, né, uma longa história que tem, e a gente queria abrir um pouco e discutir um pouco isso, né? Você tem uma longa trajetória na poesia paranaense, a gente queria falar um pouquinho desses anos e um pouco de vivências que você teve, entre elas, claro, do Leminski. Então a gente queria começar falando um pouco disso, né? Como é que foi tua relação com o Leminski, como é que foi?
Foi uma reunião, uma relação de amizade, né? Como com todos os poetas, né? Claro que o Leminski não foi da minha turma. Entendeu? A minha turma, quando a gente começou o movimento Sala 17, o Leminski entrou no terceiro livro, né? Não no primeiro nem no segundo. O primeiro e o segundo foi só praticamente a nossa turma. Essa turma que continua produzindo hoje. Inclusive, o livro que vocês têm nas mãos aí, né? É de uma parte dessa turma. Eu, o Roberto Prado, o Marcos Prado, né? O Edilson, o Cobaia, o Magu, o Solda. Entendeu? Essa turma que é Retamuloso, né? Essa turma que de certa forma, Marquezine. Então, depois Otávio Camargo, Bárbara Kirchner, e assim todos os parceiros, né? Que eu tenho 83 parceiros de música.
83.
Nossa. 83.
Sala 17 foi uma antologia poética.
Sim, de 17 autores. Era a minha sala na Católica. E eu fiz um recital de poesia lá. E convidei alguns autores. E daí foi um maior sucesso, assim. Pois uma ideia, na minha sala não cabia nem no corredor, nada. Ficou, a coisa tomou um tamanho assim, gigantesco. E só se falava nisso. Daí eu cheguei com o professor Scherner, né, que era meu professor de literatura portuguesa. Cheguei, Scherner, vamos fazer uma antologia? Vamos fazer uma antologia? Convidar esse pessoal que recitou aqui, vamos fazer uma antologia? Aí consegui com um deputado uma TV para a gente fazer uma rifa para poder fazer o livro. Um livro que era um catatal, assim, 400 páginas o livro. Que foi o lançamento mais estrondoso da história de Curitiba. Só para vocês terem uma ideia, foi cerca de 10 mil pessoas foram no lançamento do livro Sala 17. A coisa maravilhosa, assim, o Largo da Ordem completamente lotado, cara.
Não cabia numa sala.
Não, ali a Casa Romário Martins não deu para nada. Assim, a gente vendeu 1.500 livros em uma hora e meia, duas horas. Estava vendido toda a primeira edição do livro.
Vamos ouvir a participação do Antônio Tadeu Wojcicki como compositor, como letrista, com o grupo Língua Madura. Vamos ouvir Bárbara Kirchner e Otávio Camargo.
Uma novela negra eu vou contar sem arrancar as raízes do Brasil, as raízes do Brasil. À noite os grilos eram grilhões, eu não era só, era um em milhões.
Esse é o trabalho mais recente, né, Tadeu?
Não.
Não?
Não, esse trabalho já tem 13, 14 anos, como eu te falei.
Ah, né? A gravação, então, é recente.
A gravação, acho que foi... tem 10 anos já.
Ah, tá.
Também. É, na verdade, a gente fez um registro, a gente fez cento e poucas músicas, acho que perto de 140 músicas, eu, o Otávio e a Bárbara. Uhum. E daí a gente fez uma seleção de 44 músicas e gravamos 4 CDs. Mas, assim, sem estúdio, sem arranjo, sem nada. Ou mais ou menos como a gente compôs as canções. Né? A gente fez uma canção para o Milton Nascimento, duas para o Milton Nascimento, fizemos uma porção de canção. Depois fiz um trabalho com o Leprevô, que hoje é o diretor da biblioteca, e o Troy também fizemos. Era para a gente fazer 14 canções, a gente fez 10. Eles saíram correndo lá de casa, que acho que eles acharam meio bruto o sistema. Eu gosto de brincar com isso. Eu digo, vocês fugiram, vocês acabou.
Tem uma fala interessante tua que você dá todos os números, né? O número de livros, o número de músicas, o número de parceria. Você mensura isso? Como que é isso no dia a dia?
Porque a gente é obrigado a escrever o tempo todo sobre isso, né? Nossa, então a gente vai dando entrevista, vai guardando as coisas, né? O livro está no meu, os títulos dos livros estão no meu, na minha biografia, estão nos meus currículos que eu mando para as secretarias de cultura. Né? Tem que mandar, né? Os prêmios que a gente ganhou, né? Como traduzindo. Então a gente traduziu, por exemplo, traduzimos a Divina Comédia, traduzimos o Fausto, traduzimos o livro de tal, traduzimos poemas do Goethe com o Rei recentemente. Então a gente não para de trabalhar. O pessoal diz assim, pô, mas vocês o tempo todo vocês estão nos locais aí, então. Claro, porque a gente não para, porque se parar, você vai fazer o quê? Eu vou fazer fritar bolinho?
Bom, assim a gente já vai ficando por aqui. Antônio Tadeu.
Wojcicki. É uma proparoxítona.
A gente teve o prazer de recebê-lo aqui hoje para falar mais sobre o livro Os 12 Trabalhos de Hércules, que foi lançado já, como você trouxe, mas onde é possível encontrar o livro?
Eu não sei ainda. O livro é gratuito para as pessoas, né? Tá. Assim como eu lancei o Poemas de Amor ainda, também foi gratuito para as pessoas, a gente fez uma festa, né? E distribuir os livros. As pessoas que foram nas duas festas, na de anteontem e na de ontem, já levaram o seu livro, já estão com o seu livro em casa, né? Agora eu não sei como é que o Samuel e o Rodrigo vão fazer.
O site do Rádio Caos, o programa de rádio, que vai ao ar pela Cultura M930, radiocaos.com.br/Hércules. radiocaos.com.br/Hércules. Você tem todas as informações para adquirir os 12 trabalhos de Hércules.
Obrigada mais uma vez.
Entendi que eu que agradeço a oportunidade, Joyce, Ayrton, Felipe. Muito obrigado, até uma próxima.
Até uma próxima.
E quando quiserem que eu venha falar qualquer coisa, é só chamar.
Pode deixar.
Não sendo para fritar bolinho.
Sim.